Portugal em Direto, títulos desta edição agora com o jornalista Nuno Amaral.
As demolições em Loures e na Amadora violam a Constituição, é o que dizem dois especialistas ouvidos pela Antena 1. No Douro e em Trás-os-Montes prevê-se menos vinho e menos azeite. Os agricultores temem que o calor intenso da primavera tenha emagrecido as colheitas. Em Penamacor nasceu esta manhã uma adega social. Incluir e integrar fazem parte do rótulo simbólico deste património. À deriva, para cruzar artes, design e arquitetura, cerca de 100 alunos portugueses e norte-americanos juntam-se em Penacova na primeira edição do festival À Deriva.
Portugal em Direto tem edição Antena 1 do jornalista Nuno Amaral.
A polémica continua devido às demolições de barracas em Loures e na Amadora. Constitucionalistas, ouvidos pelo Portugal em Direto, consideram que as duas autarquias esqueceram-se de direitos humanos fundamentais. Não se pode deixar sem teto famílias inteiras sem se acautelar primeiro uma solução. Os três especialistas ouvidos pelo jornalista Miguel Soares são unânimes. Os dois municípios não agiram da melhor forma. Apenas dois destes constitucionalistas aceitaram gravar declarações. Ora, Jorge Bacelar Vasconcelos não tem dúvidas, Jorge Bacelar Gouveia, aliás, assim é que é, não tem dúvidas de que há direitos em conflito e que deviam ter sido todos considerados.
Eu julgo que sim, há aqui um caso típico de colisão de direitos, porque por um lado há o direito de propriedade por parte da Câmara em relação aos terrenos, julgo que sejam terrenos municipais, mas por outro lado também as pessoas têm o direito à habitação e o direito ao apoio do Estado. Claro que aqui o problema qual é? Que, segundo sei, as habitações estão ilegais e, portanto, não poderiam ter sido construídas.
Mas quando ficam crianças, ficam jovens, ficam menores, sem teto, apesar de tudo aquele teto sendo ilegal, era um teto que lhes permitia alguma condição de vida. Não estamos perante um direito mais relevante do que o direito à propriedade?
Sim, nesses casos limite, em que, de facto, se entra numa condição de infra-humana, o Tribunal Constitucional, aliás, em dois ou três casos, é um assunto que tem sido pouco discutido, mas tem considerado que esses direitos têm uma dimensão efetiva e imediata se, digamos, o seu desrespeito for de tal ordem que levar as pessoas a condições infra-humanas. Era a mesma coisa que não haver dinheiro às pessoas que estivessem na rua a morrer de fome. O Estado não pode deixar que as pessoas morram de fome. E, portanto, são, digamos, quer o direito à saúde, quer o direito à educação, quer o direito à habitação, tem que ter um mínimo que nunca pode ser postergado e que corresponda a uma visão mínima da pessoa humana, e aí já não é programático, aí é exigível imediatamente, até em tribunal.
O especialista em Direito Constitucional Jorge Bacelar Gouveia, ouvido pelo jornalista Miguel Soares. Ora, opinião semelhante tem o constitucionalista Vitalino Canas. As pessoas não podem ser postas na rua desta forma, apesar da ilegalidade das barracas.
Não é possível ter acesso à habitação por meios ilegais, portanto aí naturalmente as câmaras municipais têm de cumprir a lei. Agora, havendo já as habitações, por mais frágeis que sejam, as autoridades públicas têm sempre de agir com imenso cuidado, porque não basta derrubar, naturalmente existe toda a fundamentação jurídica ou legal para fazer a demolição das habitações, mas tem de haver também o devido acautelamento, que as pessoas não ficam completamente desamparadas, completamente desprotegidas. Não estou a dizer que foi isso, ou que é isso que está a ocorrer nas câmaras municipais onde têm vindo os acontecimentos. Estou apenas a dizer que esse é um aspecto, é uma preocupação que deve presidir também às câmaras municipais e às autoridades públicas. Não basta dizer, bem, há aqui uma situação de ilegalidade e nós vamos pôr cobro a essa situação de ilegalidade. Tem a ver também o calculamento das outras vertentes, isto é, também tem de ter em conta aquilo que são as questões relacionadas com a dignidade da pessoa humana, com a necessidade dela ter um teto para se abrigar, portanto não pode simplesmente remeter-se essas pessoas para a rua.
Dois constitucionalistas ouvidos pelo jornalista Miguel Soares a darem conta de que as demolições em barracas ilegais em Loures e na Amadora são inconstitucionais. Ora, o presidente da Câmara de Loures tem recusado responder às dúvidas dos jornalistas. Já quanto à Câmara da Amadora, o autarca assegura que as demolições foram feitas de forma pacífica e que as pessoas têm sido acompanhadas pelos técnicos da autarquia. o que é desmentido pela Amnistia Internacional. A Antena 1 convidou o presidente do município para prestar esclarecimentos nesta edição, mas não obteve ainda resposta até ao momento. A Organização de Produtores Olhão Pesca diz que é preocupante a situação de captura ilegal de conquilha no Sotavento Algarvio, agora com especial incidência na zona de Olhão. O Olhão Pesca, Mário Antunes, lamenta que as autoridades não atuem.
Há público de aldeias, muito dificilmente conseguem entrar numa sala de cinema e ver um filme em sala. Há sempre uma sessão que é no Ameixial, que é já muito perto do Alentejo, é o mais isolado, que é sempre a sessão, eles pedem sempre comédia. E, de facto, o Amichel não é uma aldeia grande, mas grande parte da população vai ao cinema.
Obviamente,
e é interessante como é...
Obviamente um lapso no registro que passamos. Queríamos colocar uma peça do jornalista Mário Antunes, correspondente da Antena 1 no Algarve, a dar conta das preocupações de produtores da Olhão Pesca, uma associação que diz que ser preocupante a situação de captura ilegal de conquilha no Sotavento Algarvio.
Apesar da ameaça à sustentabilidade da conquilha, da concorrência desleal com a pesca profissional, que representa perto de meia centena de embarcações da ganchorra, e dos vários alertas às autoridades, Miguel Cardoso, da Organização de Pescadores Olhão Pesca, lamenta que a captura da espécie aconteça na zona do Sotavento de forma impune e sem fiscalização.
Não observamos a ação, não observamos a atuação, não vemos medidas no terreno no sentido de eliminar ou de tentar travar este comportamento, estes comportamentos em detrimento da ação junto aos profissionais. Os barcos são monitorizados ao dia, cumprem com todas as regras, com todos os... Tanto a atividade tem limites de captura, horários, defeso, portanto, são inspecionadas, são vistoriadas, e nós, quando apelamos à administração, nomeadamente à autoridade marítima, para atuar nestas situações de ilegalidade, portanto, eles olham para o lado e atuam nas embarcações profissionais.
Em causa, de acordo com o dirigente Olhão Pesca, está a sobrevivência, sobretudo nas áreas de Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, de uma espécie de bivalves há vários anos sob forte pressão. Desde a captura com barcos da frota espanhola aos milhares de turistas que apanham conquilha de todos os tamanhos.
Era bom que essa conquilha tivesse o tamanho mínimo desejado, né? Agora, nós observamos anos e anos e anos, centenas, milhares de pessoas nas praias a apanharem conquilha do tamanho de um pinhão.
De há dois anos para cá, o problema agravou-se com o que a Olhão Pesca chama de atividade de grupos de oportunistas, com embarcações de recreio e motores fora de bordo. Capturam de forma ilegal conquilha que entra sem controle no mercado.
É marisco que entra no mercado de forma não sei como e que compete com o pescado colocado no mercado de forma legal e pelas embarcações de pesca. O problema, para além disto, é que é marisco que não é controlado, não cumpre com as regras de higiene e segurança alimentar. Neste momento está a decorrer um período de interdição à conquilha a ser apanhada e a ser colocada no mercado não sei como. Há pessoas no Facebook, nas redes sociais, a vender conquilha. Portanto, isto está a atingir proporções incontroláveis.
Miguel Cardoso volta a exigir o que diz ser um apelo recorrente às autoridades, que sejam adotadas medidas urgentes para travar a situação, a bem da salvaguarda dos recursos naturais, da segurança alimentar e da viabilidade económica de um setor da pesca.
E por isso este alerta da Olhão Pesca, a Associação de Produtores, que dá conta de que há pequenas embarcações de recreio que estão a apanhar conquilha de forma ilegal sem respeitarem o tamanho, a dimensão mínima exigida. Os agricultores do Douro e de Trás-os-Montes apontam para prejuízos na produção de vinho e de azeite na próxima colheita. Em causa está o calor intenso e fora de época na primavera, que no caso da vinha reduziu o número de cachos por videira e aumentou o míldio, uma doença que também faz tolher a produção. As temperaturas elevadas para a época provocaram danos na floração do olival nas zonas mais quentes de Trás-os-Montes, reduzindo assim também a quantidade de azeitona, Arlinda Brandão.
A produção de azeite na região do Douro e Trás-os-Montes vai ressentir-se com o calor intenso que houve na primavera, que não deixou nascer os rebentos das azeitonas nas oliveiras como deve ser.
Tudo esperava que fosse um ano de grande produção, a floração correu muito bem e, portanto, tivemos uma grande floração e tudo e dava indicações de que seria um bom ano de produção. Infelizmente, os calores que assolaram Trás-os-Montes, Alto Douro e outras regiões do país, a partir do 15 de maio, vieram provocar alguns abortamentos e, portanto, o vingamento foi bastante mais reduzido do que aquilo que seria expectável. O que motiva que, neste caso, as produtividades sejam abaixo daquilo que era expectável.
Francisco Pavão, presidente da direção da APITAD, Associação de Agricultores de Portugal, com sede em Mirandela. Algumas zonas vão ser mais atingidas do que outras.
Algumas zonas de olival onde a produção será extremamente reduzida. Sobretudo nas zonas mais quentes da Terra Quente Transmontana, onde o calor foi muito maior, nas zonas mais baixas, as oliveiras foram muito mais afetadas por esses calores intensos. Estamos a falar de temperaturas acima dos 35 graus, alguns sítios a chegar aos 40 graus, o que provocou que o vinhamento fosse muito reduzido.
Os agricultores lamentam que os prejuízos verificados durante a floração, no olival, mas também em culturas de sequeiro, não sejam compensados pelas seguradoras.
Necessitamos na região de aumentar a área de regadio, de forma a mitigar estes problemas, também necessitamos de ter um sistema de seguros que, no caso concreto, o olival acompanhe todo o ciclo cultural, desde a floração até à colheita, e infelizmente não acompanha, e portanto o que nós estamos cada vez mais a ter são fenómenos estranhos e necessitamos ter um sistema de seguros que os agricultores possam ter estes riscos cobertos.
Mas não é só o prejuízo na produção de azeite, também há na produção de vinho. O calor intenso fora de época, que aconteceu em maio, está a preocupar, diz a Antena 1 Luís Marcos, diretor-geral da Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense.
O que houve foi condições favoráveis para infecções de míldio no período de pré-floração e floração, que teve aqui algum impacto na nossa estimativa de produção para o ano de 2025. A produção da colheita na região poderá ser 20% inferior ao ano anterior. Haverá áreas com maior incidência da doença em detrimento de outras, por questões ambientais e climáticas. Tem aqui um impacto significativo nesta previsão de produção. De que forma é que isso poderá impactar a região? Nós não temos dados. Terá que ser uma situação a ser analisada.
A fazer das suas, o calor acima da média para a época, no Douro e em Trás-os-Montes.
E por isso, os agricultores pedem um sistema de seguros de colheita que cubra este tipo de acidentes climatéricos. Em Penamacor, Castelo Branco, foi esta manhã inaugurada a Adega Social, um espaço que surge na Adega Pina Ferraz, criada em 1952, que foi agora metamorfoseada, transformada, aliás, para um património que pretende dar esperança a pessoas em risco, Jorge Esteves.
Estamos exatamente na adega que acabou de ser inaugurada e benzida pelo Bispo da Guarda, que é o curador desta instituição. Teresa Rodrigues é a Presidente do Conselho de Administração. Estamos aqui perante uma produção histórica que ajudou sempre a fazer esta obra social de uma instituição que está quase a completar 70 anos de existência e que nasce de uma doação da Dona Carlota, viúva do Sr. Francisco Pina Ferraz.
Nasceu da doação, mas cujas genes está também no marido. Eles estiveram casados apenas 9 anos, não têm descendentes, e então decidiram que o património que eles tinham aqui fosse direcionado para ajudar as pessoas carenciadas da localidade. Nós estamos nos anos 50, em que as dificuldades sociais eram evidentes, e então eles queriam contribuir para melhorar as condições sociais, socioeconómicas e de saúde daquela época.
E sobretudo das crianças, porque sobretudo a instituição hoje está muito virada para o apoio às crianças em risco.
Na altura era direcionado para as mães das crianças que não havia assistência materna ou infantil. Entretanto, houve a evolução social e, de facto, direcionou-se nesta fase para as crianças em risco. As crianças que têm problemas, pronto, que nasceram do seio de famílias estruturadas, encontram aqui o seu acolhimento.
Sr. Bispo da Guarda, D. José Pereira, estamos perante uma instituição que é cristã, que é social e que o senhor assume o papel de curador enquanto Bispo da Diocese. Acabou de benzer estas instalações, mas estamos aqui perante uma obra social, de facto, em que se alia a parte económica do vinho a alimentar a instituição e depois esta obra social que funciona todos os dias.
Sim, aliás, a parte comercial e a parte de exploração agrícola do vinho e também da cortiça e creio que do azeite tem um objetivo, que é financiar a obra social.
Com acompanhamento técnico, com também aquilo que é a necessidade de pôr estes produtos no mercado para ajudarem esta obra social. Hoje é o grande dia da inauguração da adega, numa produção que vai continuar em força para ajudar, sobretudo, as crianças em risco.
Esta manhã, inaugurada em Penamacor, a Adega Social, reportagem de Jorge Esteves. Com proveitos anuais avaliados em vários milhões de euros, Portugal deve apostar na fileira do cavalo que sustenta mais de 90 mil postos de trabalho. É a conclusão de um estudo apresentado num fórum que juntou em Alter do Chão, Porto Alegre, mais de 200 especialistas mundiais, Paulo Nobre.
Sérgio Costa passa o dia a treinar cavalos.
Estava a fazer alguns exercícios já um bocadinho mais avançados. Piafé, passagens de mão.
O gosto pelos cavalos trouxe Sérgio para Alter do Chão. É cavaleiro na Codelaria de Alter.
Eu sempre gostei de cavalos. Fiz o meu 12º num curso de técnico de gestão equina. E sempre foi a paixão por os cavalos. E sempre, era sempre isto que eu idealizei para a minha vida. E cá estou.
É aqui de Alter do Chão?
Não, eu sou de Barcelos.
Foi também a paixão pelos cavalos que trouxe Carolina Santos para a Codelaria de Alter.
Eu exerço a função no turismo equestre, portanto eu faço as atividades da Codelaria, sendo as aulas, passeios a cavalo, passeios de atrelagem e os batismos a cavalo. Portanto eu faço aqui as atividades todas do turismo equestre.
Sérgio e Carolina são apenas dois dos muitos trabalhadores ligados ao cavalo em Portugal.
90 mil postos de trabalho são criados ou estão criados em zonas rurais que muitas vezes carecem de fontes de emprego e este cluster do cavalo consegue manter esses 90 mil postos de trabalho diretos ligados ao setor.
Alexandre Real é coordenador do Horse Economic Forum, que a cada dois anos reúne especialistas de todo o mundo em Alter do Chão. O fórum deste ano mostrou uma fileira do cavalo em desenvolvimento no país.
Chegámos à conclusão que a fileira do cavalo, o cluster do cavalo em Portugal, tem um peso global de 2,7 mil milhões de euros, que foi um valor muito interessante e até nos surpreendeu, sendo que até este nosso cálculo foi algo comedido. Sendo que este é o impacto global da fileira, sendo que 1,5 mil milhões é mesmo o impacto direto de todos de toda esta fileira em Portugal.
Confesso que os números surpreendem. Os números são muito além daquilo que era expectável.
A reação a estes números é de Raquel Palmeiro, vereadora da Câmara de Alter do Chão. E é por estes valores que a autarquia quer cimentar a oferta no cavalo.
É que um fator, é um incentivo para a aposta do município neste tipo de cluster.
Os números apresentados no Horse Economic Forum fazem parte de um estudo que mostra que o cavalo tem condições para atrair investimento e crescer com sustentabilidade. É preciso, diz Alexandre Real, delinear estratégias.
Há aqui alguns números que necessitam de um maior aprofundamento do ponto de vista de sabermos mais e melhor do ponto de vista diagnóstico da fileira e depois de os afinar começámos aqui a delinear estratégias.
O estudo apresentado na Codelaria de Alter propõe a criação de uma agenda estratégica que alinhe prioridades para o desenvolvimento da fileira do cavalo em Portugal.
Até porque defendem estes 200 especialistas que Portugal deve apostar nesta fileira, com proveitos de vários milhões de euros por ano e que criam mais de 90 mil postos de trabalho. Os 19 municípios da região de Coimbra vão ter um novo sistema de transporte já a partir do dia 1 de agosto. Estava previsto que o passe desta rede desse para vários transportes da região, como a CP ou o Metro Mondego, mas, Diana Craveiro, essa parte não avança já.
Bom dia. Já temos a nossa informaçãozinha para vocês sobre a alteração da linha de autocarros.
Por estes dias têm havido sessões de esclarecimento sobre as mudanças que vão acontecer nos transportes.
Passa a ser esta nova empresa e o resto fica tudo na mesma. Ficam com autocarros novos.
Estão a ser feitas junto da população de 19 municípios da região centro.
Mas isso é para Coimbra?
É para Coimbra, para Penela, para Penacova, é toda a zona abrangente de Coimbra, não é só Coimbra.
Uma mudança que, por enquanto, poucos perceberam que vai acontecer.
Eu tinha ouvido qualquer coisa, mas não estou informada sobre como é que é nem nada. Portanto, estava aqui a folha, agora dá para ver.
Só soubemos agora.
Ainda não tinha visto nas notícias?
Não, não.
Não tem dúvidas?
Não, dúvidas não tenho. Vamos lá ver se depois funciona bem.
A partir de 1 de agosto, os 19 municípios da CIM, Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, vão ter a mesma empresa de autocarros, a Busway. No total, a rede vai ter mais de 200 linhas e 240 autocarros, explica o presidente da CIM, Emílio Torrão.
Toda uma rede nova, estruturada de forma diferente, com autocarros de última geração. Estamos a falar de um aumento muito grande dos quilómetros da rede, são mais de 7 mil quilómetros, e criaram-se novas linhas rápidas, Coimbra-Montemor-Figueira da Foz, Coimbra-Cantanhede-Mira, Coimbra-Penela, linha urbana de Penacova, o corredor de Vila Nova de Poiares-Coimbra. Isto para que nós possamos ir para destes locais em menos de uma hora.
Com a reestruturação, há linhas que desaparecem, mas Emílio Torrão garante que o acesso a transportes públicos não vai diminuir.
Mas aquelas que tinham uma reduzida utilização foram pura e simplesmente suprimidas. Nos lugares onde não há a linha de transporte público, nós temos uma outra opção de transporte para as pessoas, que é um sucesso já em todos os municípios, que é o Cityflex, que é o transporte a pedido, proporciona às pessoas marcar a sua viagem, terá um táxi à porta e pelo valor de 1,60€ a 4,60€ podem se dirigir ao centro de saúde, aos serviços públicos.
No novo sistema vai ser possível viajar em todos os transportes que há na região com um passe intermodal, mas essa é uma modalidade que não vai arrancar já.
Podem vir da Pampilhosa, podem mudar em Coimbra para o Xentuque, podem mudar para a CP, com um único título de transporte. Essa é a única coisa que neste momento não está ou não estará a funcionar. Com a sucessão dos governos, apesar de ter sido feito um esforço muito louvável e de ter havido uma dedicação de ser a Secretária dos Transportes ou da Mobilidade, na verdade, nós tínhamos que fazer uma opção. Ou só arrancávamos mais tarde, e estamos aqui parados com todos os autocarros prontos a andar, ou então avançávamos já monomodal, para que, como nós integramos os transportes escolares nos transportes públicos, quando começar o início do ano escolar, temos tudo minimamente aceitável para que tudo se processe normalmente.
A Busway, que ganhou a concessão dos transportes, vai operar por 5 anos, com possibilidade de prolongar o contrato até 2 anos.
A queda do governo levou a um atraso no estabelecimento dos acordos entre os vários parceiros de transporte público, mas o sistema informático e os aparelhos para o passe intermodal já estão no lugar. Foi um erro acabar com vários corredores de elétricos em Lisboa, é o que defende um antigo funcionário da Carris, Carlos Gaivoto, que chegou a ser diretor da já extinta Autoridade Metropolitana dos Transportes de Lisboa. Ele é crítico do crescimento que a região teve. Carlos Gaivoto defende uma maior proximidade no espaço urbano e acredita que a ferrovia é fundamental e agora que se reformou tem apresentado este modelo que passa em Lisboa por ter 5 distritos urbanos como se fossem 5 cidades. Foi o que disse em entrevista Carlos Gaivoto ao jornalista Gonçalo Costa Martins.
Deixei um exemplo para Lisboa em como é que se poderia olhar para o território do concelho e a formular 5 cidades cá dentro do concelho.
E que 5 cidades são estas? Como é que dividiríamos Lisboa nessas 5 unidades?
Eu só vou-lhe dar aqui um exemplo como se pode estabelecer essa definição. No século XIX, o município de Belém era um município, mas se calhar concentrando Belém, Ajuda, São Francisco Xavier, e Alcântara, temos uma cidade ali que antigamente era separada pelo Val de Alcântara, mas aquelas funcionalidades que entretanto foram crescendo, hospitais, universidades, centros de saúde, enfim, residência, emprego, etc., pode constituir uma cidade. Pode estabelecer uma rede de proximidade, utilizando a que já lá existe, nomeadamente a rede de elétricos, até requalificando e recuperando e expandindo-a, e introduzir novas tecnologias como o tramway moderno, como o LRT ou como o tram-tram. Repare, nós chegámos na Carris a ter 450 elétricos, hoje estamos a reduzidos a 45 mais 15, e até porque os outros 10 da Siemens, metade deles já estão imobilizados. Isto significa repensar, de facto, cada uma destas cidades e devolver ao cidadão a palavra, ou seja, da forma como também quer viver na sua rua, quer viver no seu bairro, quer viver na sua localidade que conhece.
Um bocadinho falava dos tramos, portanto, dos elétricos à superfície. Eu perguntava-lhe se considera que foi um erro a redução que Lisboa foi tendo deste modo de transporte nas últimas décadas.
Foi um erro, mas não foi só Lisboa.
Que razões é que vê para Lisboa ter perdido?
São razões de várias ordem, mas acho que tem muito a ver com o modelo que estava por trás de expansão da cidade, que quis alargar a cidade ao território do concelho, a outras áreas, com esta lógica de reprodução do sistema capitalista. Ou seja, o imobiliário tem servido, de facto, com base neste valor de troca, para reproduzir-se o sistema. Eu posso fazer aquilo que os alemães fizeram em Karlsruhe, que é tornar o sistema interoperável. Eu posso pôr um elétrico na rede dos comboios. Eu posso fazer ligações, por exemplo, Lisboa-Torres Vedras, Lisboa-Caldas da Rainha, Lisboa-Setúbal, com o modo de tramway que passa a ser tram-train, que é um modo de capacidade intermédia e, provavelmente, se isto for acompanhado com um outro modelo de ordenamento do território, em que eu deixo de ter esses fluxos, esses grandes volumes de circulação para a centralidade de Lisboa, mas começo a distribuí-los pelas várias cidades em cada um desses municípios e cada um desses concelhos, se calhar terei uma rede muito mais equilibrada.
Portanto, aqui a chave seria um cruzamento entre a ferrovia ligeira e a ferrovia pesada?
Sim, entre os sistemas de capacidade intermédio e capacidade... Por exemplo, os franceses agora têm um programa fantástico para as 28 metrópoles que têm em França, que se chama o Serviço Express Rail Regional e Metropolitano, que é o CERN. Está em andamento, está a ser financiado pelo Estado francês. Significa que eles criaram, com os modos pesados, com o TER, que são os expressos regionais, e com o tram-tram, estão a controlar o crescimento dessas metrópoles. Aqui, o que é que se propõe? Propõem-se eixos BRT, ligações, fluxos, sem qualquer estratégia de mitigar, por exemplo, este modelo de ordenamento de território que existe, que é um modelo de desperdício de dinheiros públicos.
Carlos Gaivoto, antigo trabalhador da Carris, antigo diretor da extinta Autoridade Metropolitana dos Transportes de Lisboa, entrevistado pelo jornalista Gonçalo Costa Martins, defende que Lisboa deve ter 5 distritos urbanos como se fossem 5 cidades diferentes. No Stress, Braga, é este o nome de um projeto inovador que leva a saúde mental às escolas bracarenses do ensino básico. Nasceu há 3 anos por iniciativa das Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde do Bom Jesus e tem como objetivo prevenir e promover o equilíbrio psicoemocional dos mais novos. Ana Gonçalves.
O No Stress, programa de apoio à saúde mental das crianças, começou há 3 anos. No início, conseguiu chegar a 55 jovens e até 2027 já vai abranger 1.200 crianças. É liderado pelas Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde do Bom Jesus e tem como objetivo principal promover, prevenir e intervir em saúde mental das crianças em situação de vulnerabilidade. O No Stress é dirigido a alunos do 4º ano. Sara Barbosa, a enfermeira coordenadora do projeto, explica como vai ser aplicado.
Nós trabalhamos o contexto turma. É feita uma avaliação inicial individual de cada criança através da aplicação de alguns instrumentos clínicos que são preenchidos quer pela criança, quer pelos pais, quer pelo próprio professor, para conseguirmos perceber aqui o funcionamento da criança nos seus diferentes contextos. Portanto, nós aplicamos estes instrumentos de avaliação, que nos permitem fazer aqui uma identificação já da condição daquela criança em termos de saúde mental, e depois a intervenção é feita em contexto de sala de aula.
Os professores e pais também terão formação com sessões psicoterapêuticas semanais.
É suposto que o professor vá adquirindo estas estratégias e ferramentas que nós desenvolvemos com as crianças para conseguir também, o objetivo é elas utilizá-las no seu dia-a-dia, nos seus diferentes contextos, principalmente no seu contexto escolar e familiar. Além disso, nós contemplamos também um programa No Stress Família, 3 sessões, onde trabalhamos competências parentais, a questão da literacia em saúde mental, alertamos os pais para a identificação de sinais de algum sofrimento mental que as crianças possam ter e como intervir. Fazemos também um programa que nós chamamos de Ser Professor No Stress, onde intervimos diretamente com os professores, além das sessões em que eles estão em sala de aula connosco.
Ao todo, o No Stress prevê 840 sessões em sala de aula, 1.200 rastreios do estado de saúde mental, mais de 200 iniciativas relacionadas com competências parentais e 600 consultas de psicologia gratuitas.
No Stress Braga, este é o nome do projeto inovador que está a levar a saúde mental às escolas bracarenses do ensino básico. 78 entidades culturais não profissionais em Lisboa e Val do Tejo acabam de receber apoios no valor global de 375 mil euros. Em relação ao ano passado, são mais as instituições apoiadas. Avança Teresa Almeida, a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo.
O ano passado fizemos a primeira edição destes apoios para organizações não profissionais e este ano a satisfação é que aumentámos a dotação, portanto a dotação relativamente ao ano passado foi aumentada, exatamente para permitir podermos dar apoio a mais instituições. E passámos de 62 instituições apoiadas para 78, portanto, e também o valor passou de 300 mil para 375 mil euros. Portanto, isto já é um resultado muito positivo, quer dizer que estes apoios são bem-vindos, são bem utilizados, pelo que vimos no ano passado, e permitem a concretização de muitos projetos que estas instituições, por vezes, não têm esses recursos e que esta alavancagem deste incentivo vem permitir colmatar algumas das insuficiências.
Das 78 entidades contempladas este ano, 48 receberam o apoio pela primeira vez, 33 são da Grande Lisboa, 15 da Região Oeste, 11 do Médio Tejo e 11 da Península de Setúbal, 8 da Lesíria do Tejo. Até 2 de agosto há um céu estrelado e cinema que vai passar ao ar livre pelas várias freguesias do Conselho de Loulé. É a 10ª edição do Filmes com Estrelas, um ciclo dedicado ao cinema nacional, composto por 11 longas-metragens contemporâneas. De Almancil ou Ameixoal, no Algarve, o ciclo passa pelo litoral e pelo interior do concelho. Manuel Batista, do Loulé Film Office, que organiza esta programação, explica a importância de levar cinema em português às zonas mais afetadas dos centros urbanos.
Há público de aldeias, muito dificilmente conseguem entrar numa sala de cinema e ver um filme em sala. Há sempre uma sessão que é no Ameixial, que é já muito perto do Alentejo, é o mais isolado, que é sempre a sessão, eles pedem sempre comédia, e de facto o Ameixial não é uma aldeia grande, mas grande parte da população vai ao cinema. E é interessante como é no verão, aparecem muitos avós com muitas crianças, e é talvez o sítio onde aparecem mais crianças. Eles normalmente até nos pedem comédias. O que nós fazemos é tentar adaptar o filme e tentar perceber em que zona do concelho é que o podemos, projetar. Há freguesias onde podemos ter filmes mais intelectuais, digamos assim, mais profundos e com uma abordagem mais séria, não tão descontraída, mas noutros, claramente, a comédia é o sítio deles.
A programação arrancou em Benafim, com Chuva de Verão, de António Mantas Moura. Hoje é no Jardim das Comunidades, em Almancil, com Vive e Deixa Andar, de Miguel Cadilha, a encerrar esta 10ª edição do Filmes com Estrelas 2025. Dia 2 de agosto é exibido no Ameixial A Idade da Pedra, de Gonçalo Oliveira. Durante 3 dias, Matosinhos cruza gastronomia, bem-estar e sustentabilidade num único espaço. A Quinta da Conceição, em Lessa da Palmeira, recebe na próxima semana, Miguel Soares, o Festival Gastronómico Vegetariano.
Inclui palestras, yoga, atividades para crianças, aulas e demonstrações de chefes de cozinha, sempre com a sustentabilidade como denominador comum. A vereadora do Turismo e Comércio de Matosinhos, Marta Pontes, diz que o objetivo é chegar ao maior número de pessoas.
Famílias, pessoas veganas, não veganas, interessados. Acima de tudo, quem pretende ter um estilo de partilha de vida com a natureza, de propósito, de sustentabilidade.
A banda sonora é feita com concertos dos Golden Age Groove, Tito e Estrela Gomes.
Bilhete de volta, ele volta, fica para mim.
Claro que a cozinha é o ingrediente principal. Na Quinta da Conceição, vários pratos vão ser reinventados.
O pastel sem bacalhau, ou uma versão de creme de marisco vegana
muito interessante, a qual eu chamo marosca aqui do marisco, mas que permite também reinventar alguns dos pratos que são base da nossa comunidade e da nossa cultura nesta forma diferente de o fazer. Temos os workshops de sardinhas assadas, as bifanas são típicas nesta altura e que aqui vão ser cozinhadas 100% vegetarianas.
Para a vereadora, a iniciativa da Câmara em Terra de Mar e de Bom Peixe não é um contrassenso. Pelo contrário, o mar é muito mais.
Não é só peixe e não é só marisco. O mar também são algas, também são uma série de outros produtos e nós somos uma terra de gastronomia, de peixe, de marisco e de inovação.
O festival começa de hoje a 8 dias em Lessa da Palmeira, sexta, sábado e domingo. A entrada é livre, música e gastronomia vegetariana. Em Penacova está a decorrer pela primeira vez o festival À Deriva, que cruza artes, design e arquitetura. É uma organização conjunta do Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra e o Pratt Institute dos Estados Unidos. Tem o apoio da Câmara de Penacova e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Horácio Antunes.
É um festival inédito que junta professores e alunos em Portugal e nos Estados Unidos, como é o caso de Leonor Silveira, estudante de 4º ano de arquitetura na Universidade de Coimbra.
É uma experiência única poder fazer um projeto em que não só fazemos o projeto, fazemos a maquete, mas temos uma coisa real, é ver o nosso futuro, que é o que vamos fazer a seguir.
Leonor Lima está no 2º ano de arquitetura e fala do projeto que está a ajudar a construir.
O nosso objetivo é tentar com que estes espaços tenham outro significado. Por exemplo, este espaço não era utilizado, parece um estacionamento, mas não é, e tentamos criar aqui um ponto visual que chama as pessoas para o parque.
Estão em Penacova para apresentar projetos desenvolvidos e inspirados nas tradições locais.
Bem, o À Deriva resulta de uma parceria entre a Universidade de Coimbra e o Pratt Institute de Nova Iorque, que juntámos esforços e apresentámos uma candidatura ao programa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD. Tivemos esse financiamento que foi importantíssimo.
Para Susana Lobo, coordenadora do festival e professora no Departamento de Arquitetura da Universidade de Coimbra, este é um festival diferente que apresenta desenhos, instalações digitais e sonoras e intervenções no espaço público.
É um festival que se distingue dos restantes festivais normais de arquitetura e artes porque está ligado diretamente ao ensino universitário, né? Com os alunos criaram pequenas instalações que estão aqui espalhadas para, de alguma forma, dar a entender a importância do bom design, da boa arquitetura na qualificação dos espaços, especialmente o espaço público, não é? Que não eram utilizados por ninguém, com estas instalações ganhem vida e no futuro com coisas permanentes.
Ao todo são 23 instalações em madeira e cortiça, construídas e desenhadas para reforçar e renovar a identidade do Concelho de Penacova, de onde é natural Maria José Soares, diretora e professora no Pratt Institute de Nova Iorque, onde estudou e se doutorou, e onde nunca perdeu a ligação à terra.
Com arquitetos, designers que trabalham em Nova Iorque, trouxemos a experiência e a criatividade com muito entusiasmo e os colegas que estão cá têm mesmo um afeto por esta terra e por este país.
Em março vieram alunos e professores, levaram as ideias e as tradições que agora estão a ser instaladas no concelho.
Absorveram as tradições de Penacova, falaram com o povo de Penacova. Por exemplo, uma senhora que vende termossos na paragem do autocarro, falaram com ela e levaram esses feelings para os Estados Unidos e lá fizeram o design. As lavadeiras do Mondego é um conceito que eles levaram. A barca serrana, a pesca da lampreia, a construção criaram em Nova Iorque e nós mandámos para cá caixotes enormes. Portanto, são mesmo tradições, não só de Penacova, mas também de Coimbra, desta região toda. É um projeto orgânico, mas pode-se levar para outras partes de Portugal.
Durante a semana, a montagem das 23 instalações foi efetuada por 2 dezenas de estudantes das 2 instituições. Este sábado juntam-se o restante cerca de 100 alunos. As obras de arte estão na Vila de Penacova e junto ao Rio Mondego, onde vão permanecer até setembro.
Permanece, apesar de o título ser À Deriva, festival em estreia em Penacova. A partir de hoje pode ser visitada em Serralves a obra de Alval Taralto, um dos maiores nomes da arquitetura mundial. A exposição antecipa os 50 anos da morte do arquiteto finlandês que revolucionou a vertente humana da arquitetura moderna. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues foi aos bastidores desta exposição e numa visita guiada pelo curador António Chupinha.
Ora bem, nós chegamos
E a primeira coisa que uma pessoa vê é o wall text que está na ponte.
Em Serralves, há uma ponte que liga a Finlândia a Portugal.
As ligações óbvias que se estabelecem entre a construção da arquitetura contemporânea portuguesa e a arquitetura contemporânea finlandesa nesta transição do pós-guerra em ambos os países. E daí termos a medalha Álvaro Alto do Álvaro Siza aqui na exposição.
O curador e o diretor do Departamento de Arquitetura, António Chupina, mostra o que as maquetes escondem. A influência de duas mulheres que asseguraram o sucesso de um dos maiores nomes da arquitetura mundial.
E o título Alto é já por si uma espécie de enigma, em que o O não está em forma de O, mas na forma de um conhecidíssimo vaso desenhado pelos Alto. É Aino Alto, a primeira esposa de Álvaro Alto, Elisa Alto, a segunda esposa após a morte da primeira, e que no fundo são elas, arquitetas, que gerem o escritório na ausência do próprio Álvaro Alto.
Em diferentes lugares do mundo, a obra construída chega à Ala Siza, representada com desenhos, maquetes e fotografias, numa curadoria que António Chupina admite ter sido desafiante.
Portanto, eu tenho uma obra extensíssima. Tive que me limitar curatorialmente a 31, que já foi um desafio enorme.
Uma vida a construir uma marca.
A partir da construção dos pavilhões das Expos, a partir da participação nos congressos internacionais de arquitetura moderna, vão, de certa forma, obrigar os outros arquitetos do mundo inteiro a repensar a sua abordagem. São 15 salas no total, com 31 projetos, que é o número de anos desde a morte da Elisa, em 1994, terem títulos de livros bíblicos e deixam um corpo de obra que fala por si.
E a exposição é inaugurada hoje, permanece na Ala Siza do Museu de Serralves até 4 de janeiro. É tudo por hoje. O Portugal em Direto volta dia 13 de outubro, depois das autárquicas de 12. Boas férias.
Boa tarde, boas férias no Amaral, no Portugal em Direto desta sexta-feira.
Ligue à informação. Ligue à Antena 1.